Nós vamos falar sobre mudanças no Brasil. Mudanças que se refletiram, inclusive, nas eleições, nas últimas eleições. Congresso Nacional, um grande número de novos representantes públicos, novos personagens, alguns deles jovens, entre eles o deputado federal Felipe Barros. Ele é do PSL, partido do presidente, mas que agora está em processo de transição e mudança para um novo partido, Aliança pelo Brasil, que inclusive o deputado é um dos defensores desse partido, divulga a criação dele e busca apoio para isso. O deputado é de Londrina, foi vereador há não muito tempo atrás. História política extremamente curta, mas meteórica, de vereador de Londrina a deputado. O que isso significa? Ele está aqui ao meu lado no estúdio da CBN. Deputado Felipe Barros, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos nossos ouvintes. É uma honra poder estar aqui com vocês na Rádio CBN conversando um pouco.
Bom, quando a gente fala de mudança, você é mudança mesmo, porque muita gente mudou no Congresso, mas já estava antes, voltou.
É verdade.
Ah, e renovação, a gente pensa um pouco nessa coisa do novo, novo mesmo. Como é que é essa ideia, como é que você se vê como um representante público novo, jovem, diante de um ambiente político e de pessoas que querem mudança? O que que muda?
É um desafio e uma grande responsabilidade, Gilson, porque quando eu decidi me candidatar a vereador na cidade de Londrina, eu não tinha padrinho político, eu não tinha partido político, eu não tinha respaldo político de ninguém, não tinha absolutamente nada. Decidi ser candidato porque era recém-formado na UEL, fiz direito na Universidade Estadual de Londrina, e então, com as pautas conservadoras que eu já defendia, já fazia um trabalho de ativismo, principalmente ligadas à defesa da família, contra a ideologia de gênero, e a falta de representatividade dessas pautas na Câmara Municipal de Londrina, eu decidi, então, encarar esse desafio novo. Eu gostava de política, sempre gostei, e resolvi encarar essa briga, fazendo uma campanha naquele momento. Uma campanha falando diretamente com o cidadão, expondo as minhas pautas, as minhas bandeiras, e, portanto, consegui me eleger graças à população de Londrina naquele momento. Tive 4.227 votos. Essa nova fase que nós estamos vivendo da política brasileira, de renovação, é uma verdadeira renovação, porque nos anos passados nós víamos o seguinte: o político saía, só que colocava o seu filho, sua tia, sua prima, sua esposa, enfim, colocava todo mundo na política. Uhum. Eu não tenho parentes na política, apesar do meu sobrenome ser um sobrenome comum em política. Não, não tenho parentes na política, e quero deixar isso claro. Isso me traz uma grande responsabilidade, que é continuar defendendo as minhas bandeiras, as bandeiras que eu sempre defendi, antes mesmo de ser vereador na cidade de Londrina, antes de ser deputado. Eu acho que o novo momento que nós estamos vivendo no Brasil requer isso, requer responsabilidade, requer que você seja compromissado com as suas pautas e com o seu eleitor. Hoje as mídias sociais, graças a Deus, colocam a população para dentro da política todo dia. Uhum. As pessoas sabem exatamente aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu não estou fazendo, o que que eu fiz, o que que eu não fiz. E essa é a nova fase que nós estamos presenciando na política, que é a população participando diretamente. Então é uma grande responsabilidade para todos nós que entramos na política nessa onda de renovação.
Felipe, você foi atuante no movimento estudantil. Como todo movimento estudantil, com divergências ideológicas, quase sempre se tem alguns radicalismos de esquerda, que a gente conhece historicamente isso, que às vezes limita muito a participação de outras pessoas com outras ideias. E você virou deputado muito rápido, de vereador a deputado. Se sente isso, qual é a grande diferença de uma política que se constrói ao longo de muito tempo e essa rápida ascensão? Como é que você sentiu o Congresso sendo jovem e literalmente novo no Congresso Nacional?
É um misto de sentimentos, porque ao mesmo tempo que, como eu disse na resposta passada, é uma grande responsabilidade, nós percebemos que, estando lá dentro, é necessário inúmeras mudanças, das quais eu sequer imaginava antes de entrar na vida pública. A gente acha, quando nós estamos de fora, que basta chegar lá e fazer as mudanças. Não, não depende só da gente. Tem outros 512 deputados lá dentro, né, e que você precisa dialogar para que suas bandeiras, seus projetos sejam aprovados.
Como é que esse diálogo, Felipe? Como é que é essa conversa com esses deputados, alguns deles de carreira de longa data?
Eu procuro sempre ter uma relação respeitosa com outros deputados, uma relação amistosa. É claro que com os de esquerda, o pessoal do PT, PSOL, PCdoB, eu não tenho muito contato, não. E prefiro não ter. Né? Mas, em geral, com os outros deputados de outros partidos, até para a aprovação dos nossos projetos, é necessário um diálogo saudável, um diálogo democrático, republicano. Né? Então, eu acho que até no começo do ano, do ano passado, 2019, logo que essa legislatura nova entrou na Câmara, várias críticas aconteceram em relação a esses deputados que se elegeram pela primeira vez. Certo. Inclusive a mim. Diziam que éramos a bancada da selfie, a bancada da live, porque nós estamos sempre em contato e transmitindo a nossa posição via rede social. Né? E quem fazia essas críticas eram justamente os políticos tradicionais, aqueles que já estavam lá há 3, 4, 5 mandatos.
Uhum.
Com o passar do tempo, eu acredito que eles foram se acostumando com esse novo formato de fazer política.
Ah, inclusive, alguns antigos e tradicionais políticos já usam as redes sociais.
Já usam as redes sociais, exatamente.
Uma crítica meio esquisita. Assim.
É que, na minha opinião, eles não estavam acostumados com o povo participando, com a população fiscalizando. Antigamente fazia-se qualquer coisa no Congresso Nacional, não tinha imprensa, não tinha Ministério Público, não tinha nada, não existia, 50 anos atrás, instituições de fato consolidadas como acontecem hoje.
Certo.
Então, no começo do ano teve esses problemas, mas foram solucionados.
Felipe, quer aproveitar esse começo do ano que você está falando e falar um pouco da eleição do presidente Jair Bolsonaro. Você faz parte de uma frente que o apoiou desde o princípio. Fez parte da transição do governo, da organização, inclusive, de ministérios. Com a Damaris Alves, você trabalhou mais próximo disso. E, quer queira, quer não, o presidente enfrentou oposição no Congresso. Teve momentos em que a relação foi um pouco ruidosa, né?
Sim.
Tensa. Como é que você vivenciou isso e como é que você percebe o Congresso hoje em relação ao Poder Executivo?
Tá. Sim, eu participei da transição, da equipe de transição, a convite da ministra Damaris. Eu conheci a Damaris antes de ser vereador em Londrina, quando eu fazia palestras pelo Brasil inteiro contra a ideologia de gênero e na defesa dos direitos da família. E vou contar aqui para vocês em primeira mão, Gilson, uma quentinha.
Vai.
Quando saiu o resultado das eleições, eu fui a Brasília e na época a ministra Damaris ainda não havia sido convidada para ser ministra e ela estava trabalhando no Senado Federal, junto com o senador Magno Malta, e eu convidei o senador Magno Malta, todos sabem que infelizmente não ganhou as eleições para senador do Espírito Santo. Então eu convidei a Damaris Alves para ser minha chefe de gabinete. Ela havia aceitado ser minha chefe de gabinete na Câmara dos Deputados.
E até e ela virou ministra.
Exatamente. É. E aí um dia, Gilson, ela me ligou, já era finalzinho de dezembro, Salvinho, ela me ligou e falou, Felipe, eu não vou poder mais trabalhar com você porque eu vou trabalhar com outra pessoa. Eu falei, mas como assim, Damaris? Que outra pessoa que você vai trabalhar?
Essa pessoa que tirou você?
Quanto você vai receber? Porque daí eu vejo se eu consigo te pagar. Não, eu vou trabalhar. Eu fui convidada para ser ministra do presidente Bolsonaro. Então eu fiquei muito feliz. Falei, vai, tá, pode ir, tá liberada.
Trocada pelo Bolsonaro te aliviou um pouco.
Então eu tenho uma amizade com ela. Ela me convidou para ser transição da equipe de transição do governo. E o presidente Bolsonaro, ele inaugurou um novo formato de diálogo com o Poder Legislativo. Antigamente, o que o presidente da República fazia para ter maioria na Câmara e no Senado Federal? Ele loteava os ministérios. Pegava o Ministério da Infraestrutura, dava para um partido. Pegava o Ministério da Agricultura, dava para outro partido.
Fazia suas alianças,
loteando o governo federal. O presidente Bolsonaro não fez isso. O presidente Bolsonaro inaugurou uma nova forma de fazer esse diálogo com o Poder Legislativo, que é através do convencimento de cada parlamentar. É mais difícil? É claro que é mais difícil. Porque você, querendo ou não, para cada projeto novo do presidente Bolsonaro, você tem que chamar deputado por deputado, senador por senador para conversar. Mas é o certo. É mais difícil, mas é o certo. Isso no começo do ano passado gerou resistências.
Foi isso que levou à reforma da Previdência ter sido aprovada? Você acha que este é o mecanismo que pode ajudar as próximas reformas?
Com certeza. Não tenho a menor dúvida disso, porque de fato... todo mundo, grande parte dos especialistas aí diziam o seguinte, o presidente Bolsonaro não tem articulação, a reforma da Previdência não vai passar. Eu me lembro de até outros deputados dizendo isso, né? A reforma não vai passar. Passou. Passou e com uma margem acima daquela que nós esperávamos.
Passou bem.
Né? Como que o presidente Bolsonaro fez isso? Convencendo. Eu me lembro que uma vez eu estava conversando com um deputado do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Estava lá no cafezinho da Câmara, jantando, e ele chegou e nós começávamos a conversar, e ele dizia que ele estava desrespeitando a orientação do próprio PSB, que era o partido dele, porque tinha sido convencido pelos ministros em votar pela reforma da Previdência. Porque a reforma da Previdência é simples, é matemática, é conta. O Brasil já estava sufocado, ia se afundar num lamaçal maior ainda se nós não fizéssemos a reforma. Então, assim, como disse, é mais difícil você convencer parlamentar por parlamentar? Com certeza, mas é o certo, é como tem que funcionar. Antigamente não existia poder legislativo. O poder legislativo era um simples carimbador do poder executivo. Uhum. O que foi o mensalão? O mensalão foi exatamente isso. Foi a anulação completa do poder legislativo. Você comprava com dinheiro de esquemas de corrupção a sua base parlamentar, que votava em tudo que você queria sem sequer ler, sem sequer estudar, sem sequer discutir. Hoje não. Hoje o poder legislativo caminha, como o poder legislativo tem que caminhar, de maneira independente, e ajudando o governo Bolsonaro naquilo que... naqueles projetos que o presidente Bolsonaro tem feito.